Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo, podem entender. E hoje é um episódio especial, um episódio, eu diria, emergencial, em que nós falaremos com Rafaela Cavalcante, veja só, para conhecer o impacto da vacinação na sociedade e aproveitar a oportunidade aí que está rolando nessa semana, a campanha de vacinação. Se você, por acaso, está pensando se vale a pena mesmo levar o menino para tomar vacina, escuta esse episódio que você vai se decidir, é hoje mesmo. E nesse episódio nós temos, claro, né, quem não pode faltar, Décimo Dando Kumon, Carol Lacerda.
Olá, entendedores. Que saudade. Tô sempre com saudade de vocês.
Ah, que bonito. E quem não podia faltar também, que é ele que é conhecido nas noites de Porto Alegre como Bacheguinha, o amante profissional, Fernando Bachega.
Ah, saudações, queridos entendedores.
Pois bem, e a nossa convidada de hoje, como já falei antes, Rafaela Cavalcante. Rafa, você poderia se apresentar rapidamente para os nossos queridos ouvintes? Eu posso chamar de Rafa, né? Assim, não sei se você me permite essa intimidade,
pode.
Porque eu já cheguei mandando um Rafa na sua cara.
Pode, tem problema não.
Tá certo.
Primeiramente, saudações, né? A minha formação é biomedicina, né? Pela Federal, aqui em Pernambuco. Me formei, acho que foi em 2011. Fiz mestrado na área de biotecnologia. Não pensava muito nessa área de saúde pública. E acho que a gente, quando se forma na faculdade, lá na Federal também, sabe nem o que é saúde pública.
Sabe mesmo, não.
Quando a gente tá na faculdade. Não sabe, nem sonha o que é o SUS, por exemplo. E aí, eu terminei conhecendo a saúde pública quando eu fui monitora da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. No curso que tinha lá, comecei a ganhar dinheiro lá e comecei a conhecer, a ver o que era saúde pública. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tentei a residência e o mestrado. Não passei na residência, mas passei no mestrado. Fiz o mestrado, morei em São Paulo, voltei pra cá, trabalhei como assessora científica numa empresa de biomedicina, né, de coisas de laboratório. Era super infeliz, detestava, odiava. Aí voltei a tentar a residência.
A sinceridade realmente é...
Tipo, era muito ruim.
Tu ia se arrastando pro trabalho, né?
Me arrastando pro trabalho. Aí eu fiz, eu preciso sair daqui, o que é que eu faço pra sair daqui? Aí eu lembrei da saúde pública, né? Da residência. Aí estudei, me preparei, passei na residência em 2015. Desde então, sou superintendente de regulação assistencial lá na Secretaria de Saúde Paulista. E fui residente pela Fiocruz e também dou aula de saúde pública em pós-graduação, preparatório pra concurso. Yes. Hoje eu sou super feliz.
Onde apareceu a saúde pública? Então você realmente se achou na saúde pública, né?
Isso.
E hoje, isso. No seu dia a dia, você mencionou que você trabalha na Secretaria de Saúde, né?
Isso.
Então você está realmente lidando com essa temática na prática, sim, né? Diretamente com a sociedade.
Logo quando eu comecei a residência, já fiquei trabalhando lá.
Carol, então, filho, diga, vá.
É, eu quero fazer uma pergunta. É,
você foi professora. Um pouco discreta.
É, como assim fazer residência? Tem que prestar assim, prova? Como eu explico?
Tem que prestar prova.
Até, às vezes tem algum ouvinte aí que está nesse...
Que não conhece, né?
Empreitada, eu não conheço nada, então eu acho que assim, seria bom, antes da gente falar sobre vacina, dar uma pequena passada aí, o que é a saúde pública, porque, igual você não tinha noção, estudando na área de saúde, nós aqui de fora não temos noção nenhuma. Inclusive, morremos de vontade de fazer um episódio sobre o SUS, que ainda vai sair.
Sim, exatamente.
Antes de tudo, se puder explicar rapidamente, eu sei que talvez é impossível, mas assim, o que é saúde pública, como faz para entrar, por que que tem que prestar prova de residência e etc.
Então, hoje normalmente, quando eu me apresento, eu digo que eu sou biomédica sanitarista. Inclusive, sanitarista tem um CBO agora, Classificação Brasileira de Ocupação e tal. Para poder ser sanitarista, você tem que ter ou uma especialização em saúde pública, daquelas de final de semana, de 360 horas,
certo.
Ou você pode fazer a residência. Normalmente, as pessoas só conhecem a residência pela residência médica. Médico faz, sim, residência clínica. Mas existe a residência multiprofissional em saúde. Que aí você pode fazer... Por exemplo, se eu fosse enfermeira, eu poderia fazer residência em saúde hospitalar para obstetrícia. Eu ia ser enfermeira obstetra.
Entendi.
Como a minha formação é biomedicina, a única residência que ela permite é em saúde coletiva. E são 5.760 horas. E a formação é diferenciada. A formação, ela é no serviço. A gente faz estágios no serviço e faz aulas na Fiocruz ou no local que você passou na residência.
Entendi.
Eu escolhi na Fiocruz porque eu sempre tive mais essa veia um pouco acadêmica. Então a Fiocruz tinha mais essa cara do que a UPE, que é a outra instituição que oferece a residência de saúde coletiva aqui em Pernambuco.
Ah, entendeu? Entendi. Bom, Pois bem, Rafa, antes da gente começar a discutir de fato o impacto geral da vacinação na saúde pública, eu acho que vale a pena a gente fazer um breve apanhado do histórico das vacinas, né? Então, você poderia, por favor, nos abrilhantar. Eu sei que deve ser um tema... é um tema muito longo e complexo, mas eu acho que pelo menos um panorama geral para o nosso ouvinte se situar é interessante.
Bom, quando a gente fala de vacina no Brasil, pensando em saúde pública, a gente sempre vai lembrar da Fundação Oswaldo Cruz e de Oswaldo Cruz, que ele veio para cá para tentar erradicar a febre amarela em 1900, há muito tempo. E em 1904, ele ficou muito famoso, não foi nem pela febre amarela, mas foi pela varíola, porque ele lançou a lei anti-varíola, que era, as pessoas eram obrigadas a tomar a vacina contra a varíola, porque naquela época a gente tinha muitas doenças infecto-contagiosas. Peste, varíola, febre amarela, e é logo aqui no país que tem esses mosquitos todos que conseguem infectar tudo, todos os vírus, todas as coisas possíveis e imagináveis. E aí ficou muito famoso na história que quem estuda a saúde pública estuda isso também, que é a revolta da vacina de 1904. É o ponto mais chave de todos. E Oswaldo Cruz, que foi peça-chave nisso também. Carlos Chagas também, ele foi peça-chave, porque Oswaldo Cruz era muito assim, a gente vai obrigar a você a tomar a vacina porque a gente sabe que faz bem, porque vai evitar que outras pessoas se contaminem e vai conter aquela doença. Mas ele não explicava por quê. A galera não acertou. Foi pau, foi briga, foi cacete no Rio de Janeiro.
Não, mas quando você diz pau, briga, foi literalmente.
Literalmente.
Pra chamar de revolta da vacina.
Foi mesmo, mas aí...
O que aconteceu foi um piquete.
Mas aí Carlos Chagas também, da Fiocruz, ele veio depois com a ideia de educação e saúde, tentar explicar pra população o que é que tava acontecendo, por que eles recebiam aquilo. Porque a gente trabalha muito educação hoje em saúde. Tive com essa baixa cobertura vacinal, educação e saúde é uma coisa, é uma peça-chave pra gente conseguir aumentar, que as pessoas voltem a tomar vacina. Além também da criação do Programa Nacional de Imunização, que ele é referência mundial de cobertura vacinal. No Brasil ele é peça-chave e ele é referência mundial, né? Que a gente oferece 27 vacinas no Sistema Público de Saúde. Existem outros que você pode comprar particular e tomar. Mas hoje, se eu quiser tomar a vacina, eu posso ir no posto de saúde mais próximo da minha casa e tomar a vacina. Tem um calendáriozinho vacinal desde bebezinho até adulto, que você tem as datas lá, os meses, quando você tomar a primeira dose, a segunda dose. É muito importante também as pessoas lembrarem que não tem que esperar ter uma campanha vacinal para tomar a vacina. A hora que eu precisar tomar a vacina, eu posso chegar no posto e tomar. E é importante ser antes de acontecer alguma coisa. Não precisa esperar que o ACS chegue na minha casa para me lembrar. Não precisa esperar ter um surto de sarampo, por exemplo, como está tendo agora, surto de sarampo. Então teve o surto de a epidemia de febre amarela para tomar a vacina. Isso foi agora. Inclusive, febre amarela era uma doença...
Ficou louco.
Foi, era uma doença...
Né? É, que bom, ele está vivendo o conforto da Europa. Então ele não teve que passar esses perrengues, entendeu?
Virou uma doença endêmica. Lá, no Rio de Janeiro. Porque
Não chegou em Paulista. Porque é o que tu falou, pensei, caraca.
Não. Agora todo mundo tem que tomar vacina pra febre. Antes, assim, eu ia viajar pra Manaus. Como eu já viajei uma vez, eu tomei vacina de febre amarela. Tive que tomar porque era uma área endêmica. Eu correria o risco de ir lá, ser picada, voltar com o vírus e infestar o resto da população toda aqui.
Exemplo, depois ser lixada na rua, né?
Exatamente. Aí isso aconteceu no Rio e todo mundo teve que tomar vacina e tomar. Independente de área de risco ou não. Entendi. Entendeu?
E aí, então, a gente pode pensar que se isso se espalhou com tanta rapidez, é porque as pessoas foram esquecendo da, vou falar, obrigatoriedade, ou pelo menos da responsabilidade de manter as suas vacinas atualizadas.
Sim.
Né?
Sim.
Porque hoje, se o vírus tá lá e tá todo mundo vacinado, é vírus mesmo, né?
Isso. Se depende, o vírus tá lá e tá todo mundo...
Mas enfim, se a febre amarela tá lá e tá todo mundo vacinado, a probabilidade de se tornar endêmico é menor, né, do que se as pessoas esqueceram ou deixaram pra amanhã,
né? Isso é o chamado efeito rebanho. Se eu tenho um espaço, por exemplo, que tem 100 pessoas, eu vacino 80 delas e deixo 20 sem vacinar, se aparecer uma doença, vai ser um caso isolado ou não. Então eu vacino a maioria pra ser um efeito cascata.
Uhum.
Eu protejo a maioria da população, quem eu protejo? Quem não se vacinou ou quem não pode se vacinar, porque tem gente que não pode se vacinar.
Mas o não poder, tu diz...
Por indicação médica.
Pessoas que são imunodeprimidas, né?
É, isso.
Ô Rafa, mas me esclareço uma dúvida. A febre amarela não era uma vacinação obrigatória, né? A princípio era uma vacinação para quem ia para regiões endêmicas, que é diferente, por exemplo, do sarampo, rubéola e caxumba, que são, vamos dizer assim, meio que obrigatórias, né?
Isso, exatamente. Mas agora, o Rio de Janeiro...
A febre amarela não é obrigatória, não?
Não, era não, só para quem ia para áreas endêmicas. Agora, no Rio, ela é obrigatória.
tomava? Por que que eu tomei 3 vezes?
Ah, nossa. Até o pai tava com medo.
Caramba.
A que toma 3 vezes é hepatite B.
Não, eu tomei 3 vezes, porque eu tomei com 10 anos. E depois eu acho que com 20 eu tomei de novo. E aí eu fui viajar pra Colômbia. E eu não sabia se precisava ou não. Eu fui lá e tomei de novo.
Toma aí, bota.
Bom, aí tá explicado por que você tomou 3 vezes.
Mas é porque eu achava... Não, porque eu achava que fosse obrigatório. Porque eu lembro dessas datas.
E...
Com 10 anos.
A difere amarela, especificamente, ela tinha validade de 10 anos. Então, se eu tomei. Então. Com 10, com 20 anos, precisou tomar de novo, porque passou os 10 anos. Quando tu viajou de novo pra, área, pra uma área endêmica, teve que tomar de novo.
Mas, tipo, com 10 anos não era obrigatório?
Não.
Gente,
não.
Porque eu passo tão mal com essa vacina, por isso que eu sei com certeza. Foram as vezes que eu tomei.
Mas existem outras vacinas importantes, como a vacina de pólio, que é o da gotinha, a de sarampo, a de tuberculose. A gente conseguiu erradicar a varíola e a poliomielite hoje em dia no Brasil por conta da vacinação. Então, assim, começou a surgir outros casos de sarampo aqui no Brasil, somente no norte, mas tá começando a ter uns casos, tipo, em todos os lugares do país, que preocupa muito, porque se voltar, é a doença que mata.
Loucura.
É complicado. E isso porque a gente parou de vacinar. Eu vi em reportagem que os pais diziam que paravam de vacinar os filhos porque eram muitas vacinas. Pô, pelo amor de Deus, são 27 vacinas.
Ficou muito complicado, né? Vamos botar nenhuma.
Aí tem que pensar tudo no coletivo. Se você não trabalha prevenção, é muito melhor prevenir, levar um furinho, meu filho ficar doente ou ficar com febre 1 ou 2 dias, do que mais na frente ele ficar doente e vai custar muito mais caro, falando em recurso mesmo. É muito mais caro eu pegar uma pessoa doente porque ela ficar no leito de hospital, eu ter que garantir todos os insumos, ou depois ela ter que ficar no momento de reabilitação, do que eu gastar com a vacina, imunizar hoje e o cara não ter a doença nunca mais, e ainda evitar que outras pessoas tenham.
É verdade.
Entendeu?
E o bolso é o órgão que dói mais, todo mundo.
É, pra todo mundo que não teve uma doença grave, né? Eu acho que a gente tá brincando, né? Mas, pelo menos a minha geração, eu vou fazer 36 agora, né? Revelando aí a velhice.
Um garoto.
Eu me lembro de alguns... Quando criança, né? De alguns adultos jovens, né? Ou adultos que sofreram de poliomielite, né? Então, pessoas que tinham dificuldade motora e tudo mais. Então, hoje a gente não vê mais porque a gente conseguiu erradicar a doença, né? Eu acho que esse programa tem que deixar muito claro a importância de que algumas doenças... são extremamente perigosas e podem ser evitadas com uma vacinação simples, garantidamente segura e garantidamente eficiente.
Exatamente.
E porque a gente está surgindo esses movimentos, seria legal, Rafa, você comentar um pouco, qual que é o impacto desses movimentos que estão surgindo de antivacinação, né? Eu vejo muita gente que milita, né, em função dessas causas bizarras, né, se não tem um outro nome para dizer isso, perversas, eu acho que talvez seja melhor, né, de que vacinas fazem mal e coisas desse tipo, né?
Bom, vacina não faz mal, porque para uma vacina chegar no mercado, até a vacina que são privadas, ela passa por testes. A gente que teve formação científica de biomédico ou de seja lá o que for, da área da saúde, a gente sabe que as coisas não chegam no mercado assim, na loucura. Então passou por teste, passou por avaliações, foi testado antes de chegar pra população. Até porque pro governo colocar uma coisa que faça mal à população, é pra ele é muito pior.
Um tiro no pé, né?
Exatamente, não faz sentido assim na minha cabeça. Mas chega a ser 78% da população que não quer mais vacinar.
78?
E 78?
Eu li uma reportagem que dizia 78.
Mas, rapaz, não é possível.
Gente!
Porque e também, assim...
É uma responsabilidade muito grande, né?
Muito. E também tem muito da ideia, assim, ninguém pega mais poliomielite, ninguém pega mais sarampo, não precisa. Como também tem muita gente que tem vírus HIV, que você consegue ter o vírus hoje, você consegue sobreviver anos com o vírus circulando em você. Mas, assim, as pessoas, tem HIV, a gente pode tomar remédio, medicamento, a gente vive muito tempo ainda, então vamos deixar pra lá. Não pode.
Não,
não pode. Prevenir é sempre o melhor remédio. Para um sistema público de saúde, visando também recursos, como você falou que já é um problema sério também a questão de recursos financeiros, eu não quero que a pessoa precise chegar a usar o hospital, nem que precise fazer uma cirurgia, nem que precise passar por um tratamento de reabilitação. Para mim, eu prefiro que ela não fique nem doente, porque eu vejo as filas por aí, eu vejo gente esperando um ano para fazer uma cirurgia, eu tenho uma fila de 500 pessoas para fazer um exame de cardiológico e eu não tenho como dar esses exames, enfim, é um pouco angustiante também para quem trabalha na gestão.
Nossa, eu imagino o peso psicológico, né? Que no caso, como você falou, você tem no seu dia a dia que lidar com uma fila de 500 pessoas que não conseguem um exame que precisam para saber o que fazer, né?
Ô, Rafa, você acha que esse entupimento, de certa forma, no sistema público é porque a gente focou, vamos dizer assim, numa saúde
assistencialista?
Não era bem essa palavra. Porque me parece que só agora a questão de saúde da família passou a ser algo relevante em termos de quer dizer, saúde pública, saúde da família. Parece que deram as mãos, eu tô fazendo da visão de um leigo, certo?
Certo.
Deram as mãos recentemente. diferente. Antes tinha-se uma ideia assim, olha, vamos fazer um hospital, vamos comprar um tomógrafo, vamos comprar uma sala de cirurgia super moderna, mas não interessa se isso aqui é para todos, né? E uma vez que, depois que a gente universalizou a saúde, que parece que, olha, peraí, olha só, o tomógrafo é muito legal, mas como é que a gente faz para isso aqui ter acesso para todo mundo?
É exatamente assim, quando a gente estuda a história das políticas públicas de saúde no Brasil, antes do SUS a gente tinha essa ideia de ter um hospital enorme, com um monte de especialistas lá dentro, cheio de aparelhos para fazer exames, mas só podia usar aquela estrutura quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada, ou pagava, ou morria. Não tinha como, não tinha acesso. Então, depois do SUS, a gente passa a enxergar também com as ideias que vêm da Europa, que saúde não é só mais não ter um vírus ou não ter uma bactéria. Saúde é ter uma conta para pagar, que me deixa estressada, é meu pé tá doendo, é eu morar numa casa que tem infiltração, é o esgoto correr na porta da minha casa. Saúde tem todos os determinantes sociais que influenciam nisso. Então, a melhor estratégia para tratar esse tipo de problema, pensando em saúde amplamente como um conceito social, é a saúde da família, é a atenção primária. Por isso que depois do SUS, que a gente universalizou o acesso, a gente trabalha a saúde da família e era a melhor estratégia para cuidar tudo, promoção e prevenção. Só que, infelizmente, na rotina do dia a dia, falta médico, o médico não é formado em saúde da família, ele só tá lá para ganhar o salário dele, ele vai 2 vezes na semana. A enfermeira, além de cuidar da equipe, ela tem que cuidar do posto, ela tem que pegar o papel, ela tem que pegar o padrão, ela tem que preencher um monte de ficha, o acesso nunca vem na minha casa, enfim.
Eu li uma matéria, porque assim, eu sempre imaginei que a única possibilidade das pessoas não estarem se vacinando era por conta desses boatos, né, dessas questões aí de vacina mata, vacina, meu filho vai ficar autista por conta da vacina, enfim, todas essas coisas que estão circulando, pelo menos estão chegando pra gente com mais facilidade, talvez já até existia, mas agora chega com mais facilidade, né? Eu dava isso como certo, né? Tipo, não, é isso mesmo, é por isso que as pessoas não estão vacinando. Mas eu li uma entrevista, uma matéria, não me lembro, que a pessoa colocava um contraponto do quão essas vacinas são acessíveis e quanto é de esforço, de fato, né, do governo para fazer com que essas vacinas cheguem lá no sertão, onde o surto tá maior. Eu não sou de uma capital, mas eu sou de uma cidade relativamente rica e grande. E eu sei que aqui a gente teve problema de abastecimento na época da febre amarela. Então, se a gente coloca isso numa proporção, como não deve ter sido lá? E aí ele tava pautando isso. Falou, olha, não, é muito bom a gente colocar a culpa na desinformação do cidadão que precisa correr atrás. Mas o que que o governo, como agente público, né, e como você tá falando aí, o principal interessado, o que que ele faz? Ele realmente tá fazendo?
O programa, ele é um programa nacional. Então, assim, o município tá faltando vacina. O gestor, ele não pode simplesmente chegar e comprar a vacina. A produção, ela é a nível nacional, que vai se identificar quais são as prioridades de vacinas para aquele ano, vai ser produzida pela Fiocruz, pelos órgãos internacionais e vai chegar para cá. Então, realmente tem esse déficit de produção que o Ministério da Saúde justifica que os institutos que produzem as vacinas estavam com problemas na produção, não conseguiram garantir a quantidade necessária em tempo hábil. Mas também o governo precisa ficar mais em cima e mais presente nessa questão de planejar melhor do quanto vai se precisar de vacina, quanto vai se precisar de vacina e para levar essas vacinas cada vez mais distante.
Como funciona hoje?
O governo federal, ele compra as vacinas.
Para todo mundo?
Distribui para todo mundo, para o Brasil inteiro. Rafa,
ele compra...
O Instituto Biomanguinho produz, ele também compra para fora, tá?
Entendi. Então, só para pontuar nessa etapa agora. Em relação à produção das vacinas, a gente tem no Brasil instituições, né, privadas ou públicas, que produzem isso, mas só elas não são capazes de suprir o mercado, a existência do mercado
também,
nacional.
Aí também compra, também pode comprar fora. Não só porque não supre, mas também porque aquela vacina não é produzida aqui no Brasil, é produzida fora.
Ah, entendi. Então, tem muitos fatores nisso aí.
Isso. Mas é uma responsabilidade do governo federal, do Ministério da Saúde. Né?
E aí ele compra...
Compra, distribui para os estados, levando em consideração dados dos anos anteriores, da produção, da cobertura vacinal, dados epidemiológicos, se no Rio de Janeiro tem mais casos de febre amarela, então no Rio de Janeiro precisa de mais vacina de febre amarela, e em Pernambuco tem mais casos de sarampo, então precisa mais de sarampo. Ele leva em consideração tudo isso.
Ah, tá. Rafa, desculpa te interromper de novo. No caso, essa decisão em relação aos estados, ela vem de cima para baixo ou existe algum diálogo entre com o Estado? Você faz com a secretaria e diz, seria bom...
Deveria se ter diálogo, mas ela vem de cima para baixo.
Ah, basicamente, né? Então...
Aí os estados vêm para os municípios.
Entendi. Mas aí se eu tiver um prefeito, assim, com preguiça, vão falar que ele tá um pouco desatento.
Negligente.
assim, ele tá mais interessado em outras coisas. Ele perde o bonde? Tipo, não chega na cidade
dele. Não. Todo mundo tem que receber. Todos os municípios precisam receber. Todos. É,
não depende da iniciativa do...
Não.
Da prefeitura.
Local,
né? Não. É um programa nacional.
Entendi. Ótimo.
Então, essa afirmativa lá que eu li sobre o papel do governo...
Da gestão, sim.
Da gestão, não necessariamente é o fato primordial aí de que...
Eu acredito que pesam as duas coisas. Pesam também... Porque você vê que tem gente que é muito bem informada, classe média alta, e não vacina porque acha que são 27 vacinas, demora muito a cartela, o calendário vacinal. Como tem gente que também tá na periferia e nem sabe o que é vacina, acha que vai matar. Eu escuto até hoje, no terminal de ônibus, pessoas não querendo tomar vacina da gripe porque acham que o governo tá querendo matar.
Nossa!
Isso é educação em saúde. Também cabe muito também a gestão, não só pelo ponto de produzir em quantidades suficientes para o país inteiro, mas também trabalhar a educação em saúde e fazer busca ativa desses indivíduos. Faz parte da saúde da família, faz parte da enfermeira, do médico, do ACS. Vim na minha casa e me informar, me dizer o que é, pra que serve, pra me fazer querer estar lá e tomar vacina, entendeu? Não posso ficar, eu como gestão pública, sabendo da responsabilidade que um surto pode virar uma endemia e pode virar uma epidemia e matar, quem sabe até uma coisa gente, mundial, né? Matar bem muita gente. Eu tenho que fazer essa busca ativa também. Não adianta só eu, vou fazer, isso é opinião própria. Não adianta só eu chegar, vai ter campanha de vacinação, bota muito de comercial na televisão. As pessoas vão continuar não querendo porque elas não sabem o que é.
Vai cair no mesmo problema da revolta da vacina, né? Que vem isso, uma coisa de cima pra baixo, é pra tomar e acabou. Isso é pra tomar mesmo. E a pessoa vai te mandar um, pode vir, me força.
Elas precisam ser explicado pra ela o que é, a importância que é, entendeu? Muita gente e sabe, aí, mas tem muita gente que não sabe.
Uma outra dúvida, quando você fala que tem que ir lá na casa da pessoa, eu não sei como é que é isso, porque ninguém nunca foi na minha casa.
Na minha também não.
Eu já morei em vários lugares da minha cidade. Isso é uma coisa zoneada? Atende primeiro algum determinado tipo de classe? Ou não?
Como é que é? Não. A gente trabalha com saúde da família.
Uhum.
A saúde da família tem algumas características. Primeiro, ela é uma equipe muito profissional. Ela tem um enfermeiro, ela tem um médico, ela tem um técnico de enfermagem e ela tem os famosos agentes comunitários de saúde, que são pessoas que deveriam ser da comunidade, pessoas que são força ativa na comunidade.
Uhum.
Esses agentes comunitários de saúde e a equipe como um todo, ela tem algumas funções. Elas têm, como é que eu posso dizer? Ela tem uma população adstrita. Elas ficam responsáveis por 2.000 pessoas, por exemplo.
Entendi.
Então, aquela equipe, ela tem que ter, sei lá, tem 10, 12 ACS que vão cada um cuidar de um pouquinho de pessoas. Cada um tem 1-2 ruas. Aí esse ACS, ele tem que ir na casa da pessoa constantemente, várias vezes no mês, pra fazer visita, pra perguntar se tá bem, se tá doente, se precisa de um remédio, se precisa de uma consulta. A realidade, no meu município, por exemplo, a gente só tem 50% de cobertura. Então, 50% da minha população tem equipes de referência, essas equipes multiprofissionais. O outro 50% não tem. Quando ele quer um médico, quando ele quer tirar uma dúvida, ele tem que ir numa policlínica, ele tem que ir no centro de saúde, ele não tem aquela equipe que tá lá cuidando dele.
Fornecendo essa educação, né?
Isso, mesmo quando tem, ainda assim é muito defeituoso, tem muita dificuldade. Eu tenho uma equipe que cuida de mim, aqui no meu território, a gente chama de território, mas o ACS não veio aqui na minha casa, minha mãe falou, ele nunca mais veio aqui trazer a receita do remédio.
Olha, se pra você que trabalha na secretaria não aparece, eu imagino.
Saúde da família é muito bonito, atenção primária é muito bonito, mas colocar na prática é muito difícil.
É, assim, eu entendo também que é um problema de não só essa questão da vacinação em si por si só já é um problema logístico absurdo, mas esse de você manter equipes cuidando, eu imagino que deve ser muito provavelmente, tem poucas pessoas trabalhando com isso, voltadas pra isso, e com um incentivo financeiro eu acredito que é muito baixo, porque pra demanda, e Paulista qual o tamanho da população?
320 mil pessoas.
Não é um município gigante,
é grande.
Exato, assim.
Eu tava no Rio essa semana, eu fui conhecer a Fiocruz. E aí eu fui visitar Petrópolis. Petrópolis, sozinha, ela tem 300 mil pessoas. Eu fiquei imaginando, imagina o Rio de Janeiro, quanto que tem 17 milhões de pessoas, como é complicado.
Pois é.
Eu fiquei imaginando, estando na gestão ali, eu não sei se aguentava, não.
É, deve ser um trabalho de Hércules, né? Um dos desafios de Hércules. Mas, Rafa, deixa eu só fazer uma colocação. Corrija-me se eu estiver errado, mas desses aspectos da universalização da saúde que a gente, a princípio, passou a ter aqui no Brasil, talvez a vacinação tenha sido um dos que mais deu certo.
Sim.
Porque as estatísticas, os números, eles são, assim, avassaladores, né? Você vê a queda, por exemplo, de mortes por sarampo, ou sei lá, difteria, ou poliomielite, coisas do tipo, né? Chega para quase zero, né? Em alguns momentos. Sim. E agora tá ressurgindo por causa desse trabalho de maluco que algumas pessoas resolveram passar a fazer, baseado em boatos que já são antigos, inclusive, né?
Sim, sim. Isso aí, de fato, assim, é o programa que ele... Acho que pra mim é um dos programas que dá mais certo. É um programa que ele é prioridade do governo federal, sempre foi. Tem muito dinheiro pra esse programa, sempre. Até porque ele é referência nacional e ele é prevenção. Então, prevenir evita que lá na frente o governo gaste muito mais dinheiro. Fora que você evita doenças que matam muito rápido ou que deixam a pessoa muito debilitada, como a poliomielite, ou a varíola, que já matou muita gente, febre, a peste, enfim, tem tantas doenças que a gente conseguiu erradicar. A tuberculose mata muito até hoje. A gente tem vacina.
É, a tuberculose tá ressurgindo muito forte, né? Porto Alegre, particularmente, é uma cidade onde os índices de HIV e, por consequência, tuberculose são muito altos, né?
Uhum.
Isso tem uma série de explicações aí pela qual isso acontece. Mas a tuberculose está voltando com muita força, né? E uma das razões é porque as pessoas não se cuidam, não se interessam por vacinar.
Tem gente que morre de tuberculose, tem gente que morre de diarreia, tem gente que morre de difteria. Pô, tem vacina, você pode prevenir. Lógico que não é só a vacina que vai evitar isso. Tem que ter saneamento básico, tem que ter educação em saúde, tem que garantir assistência à saúde de forma integral. Uhum. Mas se você pode prevenir, prevenção é sempre a chave de tudo, promoção e prevenção. Uhum. Tanto que uma das coisas mais famosas da saúde da família é que, se a gente tem uma saúde da família bem estruturada, 80% dos problemas de saúde da comunidade podem ser resolvidos na saúde da família. 80% das pessoas precisam de um médico, mas também acontece muito também da nossa formação como pessoa, de achar que o médico que presta é o médico que passa exame, o médico que presta é o médico que passa o remédio, entendeu? De achar que a gente só precisa procurar um médico, um ano já tá com uma dor aguda enorme, quando o tumor já tá grande. Isso também vai muito da nossa formação como pessoa também.
Exato. Eu não posso falar nada, que eu sou desse time aí. Eu espero estar pra morrer, pra ir pro médico. Já vou aqui confessar pro nosso ouvinte.
Também profissional, as faculdades são acostumadas a formar nesse modelo hospitalocêntrico, de que você tem que ser especialista do especialista. Enfim, é muita coisa.
É triste.
Desculpa a gente estender esse assunto. Eu acompanho, a gente tem contato aí com muita gente que faz divulgação científica, né? Temos muitos parceiros e amigos, né? Mas eu tenho o péssimo hábito, às vezes, de assistir o outro lado, que é as pessoas que fazem pseudo-divulgação científica, certo? E é um negócio meio sadomasoquismo, assim, porque tipo, é uma mistura de raiva e humor do absurdo que você encontra.
Então, Pacheguinha, eu acho que ele tem um certo quê de sadomasoquista, que eu já vi ele vendo esses vídeos no YouTube, e é agoniante, eu não consigo ver 5 minutos, e ele assiste vídeo 40 minutos, e gordo
eu me justifico fazendo essas loucuras, de que eu quero ver qual que é o lado, qual que é o argumento do outro lado, né, e algumas coisas são absolutamente banais, e são muito fáceis de você ver que são farsas, por exemplo, Terra Plana, né, que é um assunto que estava em pauta há um tempo atrás, né. Isso é um assunto absolutamente banal. Mas quando você pega, por exemplo, vacinas, eu acho que cai num outro nível de complexidade. Porque você consegue encontrar trabalhos, ainda que fraudulentos, de pessoas que tinham renome e que, muito mal intencionadas ou muito enganadas, o que não é o que eu acredito, eu acho que eram muito mal intencionadas, ainda conseguiram fazer publicações que correlacionavam vacinas com algum tipo de malefício, digamos assim. Então tem aquele caso famoso lá do médico inglês que publicou os trabalhos que associavam vacina com autismo, né? E que rapidamente foi um trabalho que foi derrubado, né? O artigo não está mais disponível. Inclusive, tem uma tarja vermelha quando você procura pelo artigo, assim, a revista fez a retratação e tudo mais. E é um artigo que todo ano ele tem que ser, entre aspas, né, refutado, porque sempre esses perversos pseudo-divulgadores científicos estão resgatando esse trabalho para fazer esse tipo de terrorismo. Isso para mim, essa é a palavra, é terrorismo. Eu já vi todo tipo de coisa, né? Que vacinas são um plano para os governos acabarem com a população pobre, que a ideia é criar uma legião de pessoas que vai ficar, sei lá, hipnotizada ou retardada por causa das vacinas, né? Tem todo tipo de coisa. E é extremamente interessante que eles, por exemplo, o cara ali mostra um gráfico, por exemplo, da queda de mortes por sarampo e do começo das vacinações. A vacinação por sarampo, ela começa a acontecer massivamente um pouco depois ali na série histórica, pouco depois da queda da morte. A morte de sarampo começa a cair vertiginosamente antes da vacinação massiva, mas é porque tem a introdução dos antibióticos e tudo mais. Tem uma explicação muito razoável para isso, mas ele não mostra, por exemplo, um gráfico de poliomielite, ele não mostra um gráfico de varíola, ele não mostra um gráfico de tuberculose, difteria e coisas desse tipo, doenças que realmente matam, né? Uhum. E não que sarampo não seja perigoso, né? Eles usam gráficos de doenças que não são tão letais, então o cara pega, sei lá, gripe, ele pega sarampo. É de uma perversão, assim, que não tem, não dá para mensurar. Não é sempre que a gente pode usar essa palavra, né? Mensurar. Mas esse é o caso. É de uma perversão. O mundo que nós estamos tendo que ver em pleno século XXI, entendeu? Nós estamos mandando lá carro elétrico pro espaço e a gente está tendo que convencer as pessoas de que a vacinação é uma coisa importante, né?
Por favor, exato, minha gente, vacinem suas crianças e vacinem-se também, que é adulto também toma vacina.
Exato. Vacine agora, porque aí, somente o pessoal do Paulista, porque daqui a alguns anos, tá aí, Rafa, carregada de exame para fazer, levar para fazer pra uma doença que nem devia existir mais.
Você que trabalha com oferta de exames e consultas e procedimentos de média e alta complexidade. Então, todo dia é um problema na minha cabeça.
Nossa, imagina. É uma luta. Então, para você vacinar, fazer o povo se vacinar agora, é economia de saúde mental sua daqui a alguns anos, certamente. Então, exato, colaborem com os profissionais de saúde e a terem um futuro mais sossegado mais pra frente.
Eu queria deixar aqui, ó, uma dica, né, que eu acho que foi um dos melhores vídeos refutando e abordando o assunto, é o canal da Palhaça. Eu vou botar o link aí pra vocês de um vídeo que ela gravou pra refutar esses malucos aí que estão falando sobre vacinação, né? Ela tem pegado um pouco mais técnica nessa coisa de desqualificar esses argumentos que falam que a vacina causa autismo, né? Não é bem o nosso foco aqui, mas é o melhor vídeo que eu vi sobre o assunto até agora, é sensacional.
Uhum. Beleza, tem link no post pra quem quiser dar uma olhada nessa indicação do Pacheco aí.
Acho que tudo que a gente conversa isso aqui pode se resumir de uma forma: o impacto social de um programa grande como esse, o Programa Nacional de Imunização, ele é fato. Problemas de saúde pública acontecem o tempo todo, como surtos de febre amarela, de outras doenças, tem gente morrendo de tuberculose, tem gente morrendo de difteria por aí. Então, ficou bem claro que se a gente consegue fazer promoção e prevenção da saúde, nesse caso especificamente com vacina, a gente evita que a população, pensando de forma coletiva, também adoeça. É aquele efeito do rebanho que a gente falou lá no começo. Se eu vacino a maior quantidade de pessoas que eu posso vacinar, eu evito que os outros, que o impacto social na comunidade como um todo, ele é reduzido. Uhum. Eu evito que outras pessoas fiquem doentes, eu evito que outras pessoas levem o vírus. Eu fui pro Rio, peguei o vírus no Rio, vim pra cá, trouxe o vírus pra cá. Se eu for vacinada, eu não corro esse risco de trazer um problema pra cá. Ou eu vou pra fora do país, pego uma doença lá e trago pra cá, por exemplo. Quando eu penso em prevenção da saúde de forma coletiva, eu tô pensando em evitar que todo mundo fique doente.
Independente da classe social, porque também tem isso, né? Eu não sei de onde que as pessoas acham que o rico, assim, fica doente de X coisa e o pobre de outra X coisa, né? Não tem nada a ver, gente. É todo mundo igual.
Exato.
O mosquitinho exatamente. Não vai lá checar sua conta lá no banco. A gente não passa extrato pra eles, tá? Eles escolhem qualquer um.
Para a doença, todo mundo é receptáculo. O problema é que, normalmente, as comunidades, as pessoas têm menos acesso a recursos financeiros, costumam viver em locais que as condições, né, de... Rafa, por favor, você que realmente entende de saúde pública.
Mas eu tô falando tudo certo aí, exatamente. Por exemplo, como o Carol falou aí, que o mosquito não escolhe quem é rico e quem é pobre, não escolhe. Quem teve zika, que teve os bebês com microcefalia, foi tanto gente rica como gente pobre.
Exatamente.
Uhum. Não escolheu, mas é lógico que o número maior de casos foram nos pobres, porque os pobres moram em situações que o esgoto corre na porta, que eu não tenho condições mínimas de higiene, eu não tenho saneamento básico, eu não tenho educação mesmo de saber, de prevenir, eu não tenho acesso ao serviço de saúde em si também, porque cada vez mais o acesso no SUS fica mais difícil. Quem é de classe média mais baixa sofre mais com essas doenças infectocontagiosas, que é de tuberculose, gripe, varíola, poliomielite, tétano, essas coisas assim, que são infectocontagiosas. Mas realmente a doença não escolhe, não. Ela pode pegar quem for. Então eu posso ser rico, ir pra Europa e voltar pra cá e trazer o demônio pra cá, pro Brasil.
O demônio na mala, né?
isso já aconteceu, né? Porque a gripe é da Europa, né?
Ah, os europeus, quando chegaram aqui, pelo amor de Deus, tivesse vacina naquele tempo...
mas a gente mandou várias pra lá também, né?
Acho é pouco.
Nossa! Eu...
Se eu não me engano, a malária também é de lá, não é? Agora, divergindo totalmente do assunto, mas acho que a malária tem... Ou não, ou veio da América.
Não sei te dizer.
Eu também não faço a mesma ideia.
É, porque o termo malária é muito antigo, né? Mas tudo bem, vamos voltar para o assunto.
Então, assim, a gente pode concluir que as vacinas são importantes, claro, né? Primeiro pelo fato de protegerem o indivíduo de ter uma certa doença, que inclusive já não deveria ser um problema hoje, está retornando. Mas também é importante do ponto de vista social, pelo fato de que quando você tem a maior parte da população vacinada, você consegue evitar com que pessoas que sei lá, por alguma razão estejam, como é que diz, que não tenham acesso ou não possam, elas também ficam protegidas pelo fato da maior parte, tá? Como você comentou, do efeito de rebanho. Inclusive é esse termo mesmo, né, Rafa?
Isso.
De rebanho, né? Bem, então, assim, vacinas, a gente, claro, né, pode discutir muita coisa sobre toda essa questão da pseudociência que Bachega comentou, mas assim, é muito triste a gente estar em 2018 e ter que estar explicando isso em 1904, quando teve a revolta, fazia sentido, sabe? Mas hoje é assustador, sério mesmo. Bem, então, Rafa, a gente sabe que está rolando uma campanha de vacinação. Você poderia nos dar um apanhado do tema?
A campanha ela vai ser o mês inteiro, dia 6 ao dia 31 de agosto, para poliomielite, que é a famosa vacina da gotinha, e para sarampo. Já que a gente tá tendo alguns surtos de sarampo no país inteiro, começou a ter alguns casos no país inteiro, então nada melhor do que prevenir também, já se colocar na frente de acontecer uma epidemia ou alguma coisa pior. E a faixa etária de crianças de 1 a 5 anos de idade. O governo federal tá se antecipando, já que tá surgindo esses casos isolados de sarampo, esses surtozinhos. Então já vai logo vacinar também. Mas caso você não consiga se vacinar na campanha, caso não consiga ir nesse mês, a gente bota uma vacina qualquer dia do ano, não tem esse negócio de ser naquela data específica, naquele mês específico. Quero tomar vacina, tenho dúvida, eu posso no posto de saúde tirar a dúvida e tomar vacina.
Uma pessoa de 20 anos pode tomar vacina da polio ou é só quando é criança?
Da polio é só quando é criança.
Vamos falar, né, que a pessoa era de uma religião que não podia
tomar. Certo. Tomar.
Mas aí ela se iluminou.
Mudou de religião.
Aí é uma pergunta um pouco...
Assim, não, mas você entendeu? Assim, às vezes a pessoa já passou dos 5 anos, tá com 7, mas aí a mãe falou assim, ai não, eu vou enfrentar essa pessoa que tá falando pra mim que não é pra eu tomar, eu vou levar meu filho de 7 anos.
Aí eu teria que perguntar aos universitários, porque o SUS ele oferece as vacinas, mas ele elenca faixas de risco, ele elenca grupos prioritários, ele elenca faixas etárias prioritárias.
Entendi.
Então eu preciso perguntar, agora eu não posso garantir tudo pra todo mundo.
Aham, entendi.
Tem que priorizar, né?
Tem que ter
grupos prioritários. Mas então nessa campanha, a polio é de 1 a 5 anos, e o sarampo?
Também.
Também. Ah, tá. Então, pais, né?
Favor, levem suas crianças.
Honrem aí a responsabilidade que a cegonha te deu.
Como é, Carol? Como é, Carol? Desculpa, Rafa, que eu cortou aqui, mas eu só peguei a parte da cegonha.
Honre a responsabilidade que a cegonha te deu. A cegonha não foi lá e entregou o filho.
Isso é tatuagem ou camisa aí pra vender, viu? Diga, Rafa, desculpa.
Não, e caso não consiga ir na campanha, que normalmente campanha tem muita gente, os postos ficam lotados, os filhos ficam lotados, podem tomar vacina, pode procurar o posto de saúde qualquer dia do ano, dos 12 meses do ano, não tem isso de só tomar vacina na campanha, pode tomar a hora que precisar. Qualquer dúvida, procura o posto de saúde mais próximo que a galera vai tirar a dúvida, vai explicar.
E aí eu tenho um depoimento, é maravilhoso mesmo, quando eu fui tomar da febre amarela, porque eu ia viajar lá pra Colômbia, aí, bem, fui achando que ia tomar só uma, tomei logo 3, porque ela já pegou meu cartão lá e tá
já puxou a pistola na hora. Essa aqui,
e
aí
falou, você tem que voltar pra fazer de novo e não sei o que lá. Me deu uma ficha corrida rapidinho e já tô toda vacinada.
Então, papai, numa viagem só, né? Você já resolver quase tudo que você tiver devendo aí de vacina, né?
Tá protegido e tá protegendo os outros.
Olha aí, então. Parabéns aí. Você recebendo os parabéns aí da profissional. Você devia ser uma cidadã exemplar.
Uma cidadã exemplar. Não, mas eu quero é parabenizar o serviço público, porque de saúde pública, porque realmente as meninas lá foram uma gracinha, porque a gente tava meio perdido, não sabia como é que fazia, porque parece que foi a primeira vez que eu fui sem minha mãe no postinho. Elas me explicaram tudo, foi ótimo.
Arrasou, que bom. Existem exemplos e exemplos, tá vendo? É. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas também acontece muita coisa boa.
Exatamente. É. Pois bem, então, nossos ouvintes, se você por acaso perdeu o prazo da campanha, não use isso como desculpa, leve seus filhos ou vá você mesmo tomar suas vacinas. E, Rafa, a gente, primeiro gostaria de agradecer, né, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Está disponível aí, então, a gente há um pouquíssimo tempo, né, e você esteve presente. Se os nossos ouvintes, eles quiserem entrar em contato com você, como é que eles fazem?
Duas coisas. Ou pode me seguir lá no Instagram e mandar um direct, @ Rafa Cavalcante com I, profe.
Tem link no post para quem quiser ir direto lá, mas ou...
Ou mandar um e-mail também.
E o e-mail?
rafa.cavalcante.lira@gmail.com.
Excelente. Rafa, a gente espera ter você aqui de volta. A gente já tem aí dois episódios que a gente, se você estiver disponível, claro, né? A gente gostaria de ter você aqui conosco para falar do SUS e o da poliomielite, que... ter alguém que está realmente lidando com isso no dia a dia, né, da saúde pública, eu acho que é uma perspectiva que todo mundo que fosse falar sobre isso devia tentar levar para os seus respectivos episódios.
Para falar de saúde pública, pode me chamar a qualquer hora que eu venho e falo. Isso aí, pra mim não é problema.
Isso é alegria, né?
É uma alegria. Eu te agradeço o convite. A Catarina estudou comigo, mas a gente não tem contato de se falar todos os dias. Mas a gente tá no Facebook, então nas redes sociais, vocês viram eu falando, ou me viram comentando de alguma coisa, ou publicando alguma coisa. E aí eu vejo que as redes sociais têm um poder muito grande de disseminar as ideias. E quando eu falo de saúde pública, eu falo realmente assim, de uma coisa que eu gosto e de uma coisa que eu vivo todo santo dia.
Então isso, eu acho que dá pra ver, viu? Porque quando a gente vamos fazer episódio sobre vacinação, tem que ser rápido, ligeiro. Quem que a gente pode chamar? Mas, Catarina, tu conhece alguém, mas foi o primeiro nome que veio na cabeça. Ah, vamos falar com você, aí diga, poxa, agora mesmo. Aí pronto. Então, parabéns aí pelo trabalho.
Fico muito feliz.
Arretado. Pois bem, então esperamos ter você aqui de volta num futuro próximo. E para os nossos ouvintes, fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Um cheiro para todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, Rafa. Obrigada.
Tchau, Carol. Foi um prazer. Tchau, Fernando. Tchau, bom. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Conta todos os vídeos.
Tchau. Obrigada.
Tchau.
Senhoras e senhores, eu sou o Janete, uma inteligência artificial criada para conhecer grandes fatos do universo. Estou aqui para avisar que neste episódio não haverá bloco de e-mails, mas este foi um episódio especial. Então nada mais especial que poupá-los de ouvir o Dalton e Tonho falando asneiras por 20 minutos, vacinem suas crianças, usem protetor solar e boné de aba reta. Aproveitem a vida por mais uns anos, pois a era dos humanos está chegando ao fim e eu vou rir diante do corpo do último, opa.
Rafa, a vacina da polio é a vacina da gotinha?
Da, né? Gotinha. Isso.
Ah, o Zé Gotinha. Nem... Eu gostava tanto dele quando era moleque. Porque eu acho que eu peguei uma época.
Meu herói.
Eu acho que eu peguei. Eu era muito pequeno, mas eu acho que eu peguei a época que tinha aquela pistola dos infernos.
Nossa! E
eu lembro que eu morria de medo.
Nossa, a primeira vez que eu tomei a febre amarela foi com esse inferno desse pistola de...
Só vai passar. Propaganda
negativa aí das vacinas, hein?
É porque hoje em dia não é mais assim, não. Mas eu tinha um postinho lá no Custódio de Pereira, que é um bairro mais afastado aqui em Uberlândia, que era onde eu morava. Aí minha mãe falou assim, vou tomar vacina. E fomos a pé. Eu, meu irmão e minha mãe.
Já chorando.
Aí, não, de boa, assim, eu não. Tem que tomar, né? E aí chegou lá aquela fila de rebanho com aquele revolvinho. Gente.
Não, mas a pistola é clavada depois, né? Acho que não pode mais.
A minha pressão baixou, eu era criança, eu estava desmaiando no meio da rua. A minha mãe teve que tocar uma campainha desorientada, a pessoa abriu. E eu fiquei um tempão lá dentro da casa dessa... Lembro até hoje da senhorinha, lembro da casa. Eles traziam água e me abanavam. Meu irmão pequenininho com uma motocicletinha.
Ai, ai.
Boa experiência.
É, pra quem tá na...